Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Ohayou gozaimasu! Eu sou o Vinícius Schiavini e está aqui comigo a Mari Mastrocolo.
Oi, gente! Eu sou a Mari Mastrocolo, muito bom dia! Está começando mais um Combo Olímpico. Bora, Vini!
Bora! E você dormiu? Mais ou menos?
Ah, né? Pouquinho, né?
Porque, olha, essa madrugada dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, quarto semestre, como eu chamo, porque é um ano que nunca acaba.
É verdade.
É o ano que não acaba.
Não acaba não. São 2 anos do mesmo ano, né?
É. Ano que vem eu posso ter 2021 de novo? E aí eu posso fazer aniversário da mesma idade de novo?
Eu queria também, meu. Poxa. 2 anos, cara.
É, tá fácil não. Ainda que 2020 eu consegui ter festa de aniversário, porque foi antes da pandemia, mas...
É, os meus 2 aniversários foram durante a pandemia. E ano passado eu queria agradecer aí a todo mundo, o pessoal da minha família fez a famosa carreata, né? Eu ganhei uma festa ata. Foi show.
Então vamos com as notícias desse ciclo olímpico. Quando falamos ciclo olímpico, lembrando que é a madrugada de um dia até amanhã do outro. E toca a medalha que tem ouro para o Brasil! Martine Gael e Karina Kunze conquistaram pela segunda vez o ouro. Conquistaram no Rio e agora aqui, né, nas Olimpíadas de Tóquio, na vela 49er FX feminino. E elas foram muito sagazes, hein?
Totalmente, né, Vini? A gente estava inclusive falando disso antes do programa começar. A vela, que é uma prova muito vencida em detalhes, né? A gente estava falando sobre isso, sobre o raciocínio das meninas. A pessoa tem que ser muito, muito racional, muito lógica, tem que pensar lá na frente, pensar no ângulo de entrada na boia, ângulo de saída da boia, pra ver em qual posição você fica. E foi uma prova muito, muito, muito limpa das meninas. Todo instante elas ficaram ali, ó, entre as 3 primeiras posições e terminaram com esse ouro aí maravilhoso, merecidíssimo, Vini.
Pra quem não sabe, pra quem não se liga, vamos dizer assim, as duas vêm de famílias muito vencedoras. A Karina Kunze, ela é filha do Cláudio Kunze, que foi campeão mundial júnior da classe Pinguim. Eu gosto do nome dessa classe, em 73. E a família Gael, né? Vamos começar pelo Torben Gael, que tem aí 2 bronzes, 1 prata e 2 ouros em Jogos Olímpicos. E o Lars Gael, que tem 2 bronzes em Jogos Olímpicos. Ou seja, a baita família, hein?
Exatamente. Elas já vêm de tradição, né?
E estão fazendo jus.
Exatamente. Dá pra ver que é fácil, né? Essas meninas devem velejar, Vini, desde que são criancinhas, cara. Dá pra ver que é natural pra elas. Elas fazem com um sorriso, elas gostam, elas estão se divertindo também. E realmente, vem de Grael, né? Quando a gente ouve esse sobrenome, a gente já arrepia, cara. E elas estão representando muito bem as suas origens, né? E fica aí nosso parabéns pras meninas, meu. Mais um ouro pra gente, só temos a comemorar, não
é
mesmo?
É, uma observação nada a ver com o Brasil, mas outra filha que está fazendo bonito nas Olimpíadas é a Jessica Springsteen, que é a filha do cantor Bruce Springsteen. E ela tá no hipismo.
O hipismo que começou hoje pela manhã?
Ele mesmo.
Hoje pela manhã, exatamente, gente. Tem muito esporte começando, né, Vini? A gente fica aí na... Essa noite também a gente teve a estreia do salto ornamental, né? A gente fica aí na ansiedade para as nossas estreias. Bora!
Toca a medalha de novo! Bronze para o Brasil nos 400 metros com barreira. O Alisson dos Santos conquistou o bronze com tempo de 46,72 segundos. É o recorde pan-americano, aliás. A prata ficou com o americano Ray Benjamin com o tempo de 46,17. E o ouro foi... Eu não vou me acostumar tão fácil. Foi para o norueguês Carsten Warholm, marcando recorde olímpico e novo recorde mundial com 45,94. Com detalhe que o recorde mundial já tinha sido batido por ele mesmo, com a marca de 46,70.
É, exatamente, Vini. Quem assistiu a prova pôde perceber que a prova foi muito rápida. Foi uma prova de recordes, porque todos os atletas, se eu não me engano, 4 ou 5 atletas dos seus bateram recordes dos seus próprios países. O nosso brasileiro acabou batendo o recorde sul-americano. Então foi uma bateção de recorde, viu, Vini? E assim, a prova foi tão rápida, mas tão rápida, que quando o brasileiro termina a prova, ele olha pro telão e é claro que ele tá bem confuso. É claro que ele olha com uma cara de confuso do tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E durante a entrevista ele acabou respondendo, né, as perguntas, e ele falou, não, é porque quando eu acabei, eu olhei pra cima e vi que o tempo 1 tava batendo na casa dos 45, e eu pensei, cara, tô na prova errada. Tem um momento em que ele fala isso, porque realmente a prova teve o seu tempo muito abaixo do que é convencional pra própria prova. Então o nível foi altíssimo, então parabéns pro brasileiro, que ficou muito, muito, muito feliz e surpreso com o próprio tempo.
E toca de novo medalha, bronze para o Brasil, o boxeador Abner Teixeira foi derrotado na semifinal pelo cubano Julio César da Cruz. Como no boxe não tem disputa para o bronze, os dois perdedores das semifinais garantem o bronze. Então é bronze para o Abner Teixeira, que não gostou muito do resultado, falou que tá puto.
É porque eu acho, no caso do Abner, Vini, ele se classificou para a semifinal e acabou garantindo a medalha muito cedo, né? Então eu acho que na cabeça dele acaba ficando a frustração de ter, poxa, feito uma classificação tão redondinha, tão, né, sofrida, mas antecipada, e chegar lá na grande final e talvez não conseguir realizar, fica aí a frustração. Mas ele vai perceber que ele já é um vitorioso, né? Vai trazer mais uma bronze aí pra gente, a gente só tem a agradecer a ele. Fica tranquilo aí, Abner, respira, menino.
É, você mandou muito bem, cara.
Exatamente, cara, tu é novo ainda, né, Vini? Tem muita gente nova ainda e não precisa, a idade não conta muito, né?
A que gente diga tem uma idade, né?
48 anos aí competindo, a gente tem Formiga que competiu com mais de 40 anos também, então isso é bem relativo, né?
É, e toca de novo medalha, hoje tá com tudo, hein? O editor
tá
vai
bom.
Me xingar.
Hoje tá bom.
Thiago Beas conquistou o bronze no salto com vara masculino. Eu acho que o salto com vara feminino deveria ter outro nome.
Complicado, né?
Porque, né, enfim, considerando que aconteceu em Rio 2016, que o chinês se desclassificou porque a vara bateu no sarrafo, eu acho que deveria mudar de nome no feminino, mas enfim.
A gente lembra. E, cara, eu vou te falar um negócio. Oi, esportinho, hein, cara? A gente fica numa agonia assistindo. Dá uma vontade de fazer, né? Mas não dá uma vontade? Parece tão fácil eles fazendo, cara.
É verdade. E ele ficou no 5,92, mas o sueco lá, o Duplantis, estava louco, né? Não só ganhou o ouro, como também queria estar batendo todos os recordes. O
Armando Duplantis. Exatamente. A prova praticamente acabou e ele ficou um tempão ainda saltando, né? Até perguntei pra você um pouquinho antes de começar o programa. Tá acontecendo aí, Vini? O que aconteceu com esse rapaz? Ele falou, não, ele tá tentando quebrar os recordes. Ah, tá explicado. Mas ele tava com sangue no olho, ele acordou com sangue no olho, esse sueco aí, cara. Ele tava muito concentrado, dá pra ver no olho dele a concentração do cara, tava focado mesmo. E o Thiago fez uma ótima apresentação, cara. Não é nada que a gente precise, né? É porque quando a gente espera tanto, um cara tão bom quanto ele, com um recorde tão impressionante, mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Vini? Às vezes, é um dia, é um detalhe que decide. A Olimpíada é muito curta, é muito rápida, é muito intensa. Então, às vezes, por algum motivo, detalhe, acaba que o atleta não tem o desempenho que esperava, gente. Mas, pelo amor de Deus, a gente tá falando de um bronze.
Mas no caso do Duplantis, eu te falo o que que fez ele ganhar. Eu te falo aqui agora.
Diga lá.
A namorada.
Tá lá?
Não. Aí é que tá o lance. Apanhe de Medina. Porque é o seguinte, o Duplantis já tava lá na Vila Olímpica e tinha marcado de tomar um cafezinho com o americano Sam Kendricks, que também é do salto com vara, né? Os dois são rivais na pista, mas o pessoal não sabe, eles não são inimigos, na maioria das vezes. Eles são só oponentes na competição, né? Tanto que, por exemplo, na ginástica artística, uma menina vai, disputa, as outras vão lá, dão parabéns, nossa, que bonito, etc. Só que a namorada do Duplantis ligou pra ele, e aí ele foi dar uma atenção pra namorada no telefone, conversou com ela e acabou não indo tomar café com o Sam Kendricks. O Sam Kendricks testou positivo pra Covid, então não pôde disputar as Olimpíadas. Ele teve que voltar pra casa.
Oh my God!
E foi o telefonema da namorada que salvou o Duplantis de pegar Covid do americano.
Tá vendo? Tá vendo? Vai jogar seu futebolzinho. Mente. Tá vendo? Aí, ó. Deu moral pra namorada, entendeu? Não trocou a namorada pelo rolezinho, Vini. Olha o que aconteceu. Salvo, medalha de ouro na Olimpíada.
E enquanto isso, tá rolando um negócio com a questão do Medina, Brunet e a Letícia Buffoni, a skatista Letícia Buffoni.
Cara, eu adoro a Buffoni, eu vou ser bem honesta. Às vezes é aquela zoeirinha que você faz no grupo de amigos, né? Quando o seu amigo às vezes tá dando um show e aí você tem aquela intimidade de mãe em chegar no cara e falar, meu irmão, desce um pouquinho do salto, é coisa rápida. Só um pouquinho aqui pra mim, pra gente conversar, entendeu? E eu acho que a Lê, ela fez essa zoeira, cara, não na intenção de alfinetar não, mas porque realmente ela falou que todo brasileiro tava pensando. Já era um meme. Essa zoeira já era um meme. O que acontece é que a Lê tem muita voz, né? Ela tem muitos seguidores, tem muita influência de tal. E acaba que chega muito mais longe, né? A brincadeira. E aí aí começam todas as pessoas dando seus pontos de vista. E aí entra em toda essa picuinha. Mas assim, cara, ela não falou nada que tá errado, né?
Pois é.
Todo mundo viu aquela cena do Bruno e da esposa. Eu acho que todo mundo pensou, ai, Yasmin Brunet. Ai, virou uma expressão agora. Ai, que Yasmin Brunet. Não, mas eu acho que não foi na maldade, não, gente.
E ela quis zoar, ela não ganhou nada. Não foi ela que chegou, ai, a Yasmin Brunet deve estar se doendo. O país todo tá zoando a Yasmin Brunet, principalmente pelo fato do Medina não ter ganho nada.
Exatamente. Tipo assim, porque houve-se muito um tumulto, né? E assim, gente, a gente tem que entender que acaba que a Olimpíada, ela tá abrindo espaço, mas ela ainda é uma Olimpíada, né? Ela ainda tem a sua tradição, ela ainda tem a sua disciplina, que talvez se difere de outras competições. Porque no caso, a gente sabe que o skate vem, por exemplo, do Street League, e a gente tem também o X Games. No caso do surf, a gente tem o circuito, né? WCT, né? Acho que se não me engano. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada aí, gente. Mas é um pouco mais leve, né? É mais sutil, não é tão disciplinado assim. E aí, quando você entra num comitê olímpico, você acaba tendo que se adequar. Então, é natural que role essa picuinha, né? Afinal, são muitos atletas. A possibilidade que aconteça, pelo menos com um, é alta. Oh. Mas a gente dá essa brincada porque, poxa, eles não são crianças, né, Vini? Eles são pessoas adultas. Então, eu acho que eles têm que entender, não ficar fazendo picuinha na internet. Então, é bom. A crítica, às vezes, é de humor, assim, é um jeito da gente repensar a nossa própria atitude, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão brincando. A Yasmin virou um meme mesmo, mas eu acho que é como se fosse uma crítica do tipo, ei, vocês têm que, vocês dois aí, casalzinho, calma, para, reflete no que vocês estão fazendo, porque eu acho que vocês estão sendo muito mimados, entendeu?
É o famoso miga, para que tá feio.
Miga, para que tá feio. É sobre isso, e tá tudo bem.
Sim. Agora, falando um pouco de outros esportes, falando primeiramente do vôlei, o vôlei de quadra feminino passou por cima do Quênia. Foi assim, sem problema, 3-0, parciais de 25-10, 25-16 e 25-8.
Nossa!
25-8. O Kenner viu a cor da bola no terceiro set.
Velho, o que essas meninas estão jogando, cara, não tem... Elas estão jogando muito, mas muito. Elas estão simplesmente atropelando todo mundo, gente. Eu vou te falar uma coisa, Vini. Se a gente chegar na final, e eu tenho muita fé que vamos nas duas categorias do vôlei, eu vou te falar, gente, pode comemorar independente do resultado, porque foi só jogão.
E uma coisa que eu gostei, o José Roberto Guimarães, que é o técnico, pôs as titulares pra jogar, mesmo o Quênia sendo considerado um time mais fraco, não tem tradição, aquela coisa, mas chegou nas Olimpíadas, sempre é bom dizer. O cara pôs o time titular, ele respeitou o Quênia.
Exatamente, gente, exatamente. A gente sempre fala que na competição, a gente sempre fala né, competir não é ser inimigo, né, o que você falou, competir é você saber dividir com outras pessoas, competir por algo em troca, mas sem desmerecê-las, né, sem prejudicá-las, respeitando, reconhecendo o mérito de cada uma. E às vezes jogar com intensidade é necessário por respeito. É a mesma coisa que aconteceu no famoso 7-1. Por que a Alemanha não parou? Por respeito.
Sim, né? Se parasse era pior ainda.
Exatamente, por respeito. Eles jogam com sangue até o final, sem gracinha, sem tirar sarro, sem tirar onda. Intensidade, porque é como tem que ser, né, gente? Isso é o respeito. E é o que você falou, as meninas do Quênia, não tem tanta tradição, verdade, não tem. Mas, cara, elas estão numa Olimpíada e elas merecem o nosso respeito, o nosso parabéns, sim.
E por falar em dar o sangue na quadra, no jogo Turquia contra a Rússia, que a Turquia ganhou ainda no vôlei de pé feminino, vôlei de quadra, desculpa, feminino, a Kanzu Özbey trombou com a Melina Ismailoglu, porque elas foram disputar a bola e bateram cabeça com cabeça, e a Özbey perdeu um dente.
Sim, cara, eu vi, foi um lance,
que coisa, né, é a Olimpíada isso, elas estavam tão na vontade, garra.
É vontade, né, cara, é vontade, a gente sempre fala, a gente vai ficar aqui repetindo o que a gente já fala, né? A intensidade leva a essa competitividade louca, cara. Então é o sangue e ganha quem deu mais o sangue. Às vezes não ganha nem quem tem mais tradição, mas quem conseguiu unir técnica com sangue mesmo, com raça.
Literalmente, fora, às vezes. Tanto que a Özbey teve que... Ela não pôde voltar pro jogo. As jogadoras levaram toalhas pra ver se estancava o sangramento. Não deu, ela teve que ter um
uma assistência médica depois, tá tudo bem com ela, mas é um negócio curioso até, né?
Sim, sim, a gente vai lembrar daquele choque, não sei se você lembra, cara, eu não vou lembrar se foi em uma Olimpíada, mas eu me lembro que foi em uma competição, aquele choque da Jaque, você lembra?
Sim.
Que teve toda aquela fratura. Hoje a gente vê a Jaque aí, maravilhosa, nas redes sociais, né? Que assim, gente, eu pelo menos, eu sigo a Jaque, quem não segue eu indico, porque ela e o Murilo protagonizam os melhores conteúdos da internet, é muito engraçado, mas a gente lembra, né, desse episódio trágico da vida da Jaque, graças a Deus ela passou por isso muito bem, hoje tá aí fazendo a gente rir a beça, que foi também um choque, né, no caso dela não teve corte, né, mas foi pior, teve uma fratura mesmo, né.
Eu tô vendo aqui, foi nos Jogos Pan-Americanos de 2011.
Muito bom, Pan-Americanos de 2011, isso mesmo, a Jaque
teve uma... Fabi e a Jaqueline teve concussão cerebral e fratura cervical, mas não teve lesão na medula, o que já aliviou muito.
Exatamente, gente, mas eu lembro da entrevista dela, ela ficou bem chateada. Quem vê aí a Jaque é mais novinho não vai lembrar disso, mas teve esse episódio aí também, a gente, o vôlei acaba, não é um esporte de contato, mas quando a gente tá com muita vontade, a gente pode acabar trombando, sim, com algo normal, né, gente, graças a Deus aí tá tudo bem com as meninas, isso que importa.
E o pior é que no caso da Jaqueline, a Jaqueline tava caindo de costas depois de tentar defender uma bola, e a outra tava num mergulho porque tentou também defender e acabou trombando, né?
Sim, e se eu não me engano, eu não tô vendo nada aqui, vou buscar na memória fotográfica aqui, mas se eu não me engano, pega o choque, pega bem na nuca da Jaque.
Sim, sim.
Pega bem na nuquinha, assim, da Jaque e ali, tadinha. Mas tudo bem, tá bem, graças a Deus. E me fazendo a gente rir pra caramba.
E Jaqueline, eu não lembro que jogo que houve, que o Brasil tava perdendo, ela começou a chorar, né? Ela tava muito... E o pessoal falando, vocês fizeram essa deusa chorar.
Exatamente. Ela é uma deusa mesmo, né? Ela é muito, muito fofa, gente. E a Fabi, gente, vocês lembram da Fabi? Líbero jogando? Nossa, maravilhosa, jogava demais. Aposentou a Fabi também, né?
Ah, aposentou. E agora é assim, né? Você vai se aposentar, a Globo já chega com um contratinho. Ô, não quer comentar aí?
Ah, mas que bom, né, Vini? Porque pelo menos as meninas... Porque assim, gente, tem o esporte é lindo, é maravilhoso, mas ele tem uma parte muito obscura, que é o lance do desgaste corporal muito cedo, né? O que leva as pessoas a terem uma aposentadoria muito cedo. E isso é um pouco prejudicial, se a pessoa não consegue se colocar ali, continuar trabalhando com algo parecido e ter uma rotina de trabalho, né? Prejudica a pessoa. Então é legal, assim, acaba sendo bacana, mas isso que você falou é verdade. Globinho balançando o papelzinho. Vem, meu filho.
Mas isso é ótimo, porque, por exemplo, ginástica artística, estavam comentando a Daiane dos Santos e o Diego Hipólito.
O que é muito melhor do que você colocar, por exemplo, Casagrande e, sei lá, Falcão, né? Pra comemorar. Não tem como, gente. Pra comentar esportes, tem que ser pessoas que praticaram esse esporte. E acho que aí é verdade isso. Isso, cara, eu percebo que de uns tempos pra cá, pelo menos sempre em ano de Olimpíada, de Pan-Americano, acaba tendo, a galera faz esses contratos aí, acaba podendo ter essa oportunidade, e no geral, durante o ano, a Globo realmente mantém contrato com ex-atletas, o que acaba sendo ótimo, né, pra continuidade da carreira dos mesmos, né, porque eles acabam continuando fazendo algo que amam também, presente ali numa rotina que os agrada.
É verdade.
Desculpa te cortar, Vini, fazendo um adendo, tá, a galera tá assistindo do vôlei, quem tá assistindo o vôlei tá percebendo o Bernardinho comentando cara, você percebe como o cara não consegue deixar de ser técnico. Porque ontem, por exemplo, você vai falar disso agora, o Brasil tava com um problema em um período ali no segundo set de ajustar saque e bloqueio, e ele insistindo, para de forçar o saque, para de, não precisa, o jogo, menino, ele falou, deu 4 pontos, o Renan acabou fazendo as alterações, o jogo ficou do jeitinho que ele falou. Não perde, né, gente? Não perde a sensibilidade.
Ah, que ainda mais ele, né? Se não comer o microfone, já é louco.
Ou rasgar roupa, né?
Falando de vôlei, mas o vôlei de PA e a Ana Patrícia e Rebeca foram derrotadas no vôlei de PA feminino por Verjada Pré e Hydras. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a Ana Patrícia passou mal. Ela caiu no chão, na zona mista, né? O local de entrevista com a imprensa, após o jogo. Segundo a Rebeca, a Ana Patrícia já não estava bem desde domingo e chegou até a desmaiar na Vila Olímpica. Então, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, ela sentiu náuseas durante a partida provocadas pelo calor. Ela foi atendida e já passa bem. Então, mais do que vitória e tudo mais, a gente deseja aí que a Ana Patrícia se cuida. Porque não é fácil, não. Eu, durante o verão, eu sofro por causa da minha pressão.
Uhum. É, exatamente. A gente pôde acompanhar o jogo e... Primeiro de tudo, gente, a primeira Olimpíada das Meninas, elas, eu acho, eu vou ser bem honesto, o jogo foi muito palheiro, páreo, né? Olha aí. E elas conseguiram levar, né, pro terceiro set, pro tie-break. E aí, o que acontece, gente? Então, a gente já significa que o jogo foi parelho. Realmente, ela já tinha passado por isso e eu assisti a entrevista. E durante a entrevista, antes dela passar mal, você vê que ela tá se esforçando pra dar entrevista. Ela tá se esforçando pra falar. A repórter ainda pergunta: tá tudo bem? É, eu tava assistindo aqui a entrevista e ainda falei pro. Comentei aqui com a galera aqui em casa: gente, essa menina tá passando mal. Ela tava bem branca, assim. Tava nítido que a pressão dela tava lá no chão. E é uma coisa que os atletas têm reclamado. A gente já comentou sobre isso por conta do calor que tá tendo no Japão. É, ela já tinha passado mal. Então, durante o jogo, ela errou. Situações que ela não erraria. Quem assistiu os outros jogos da dupla, a dupla tava super entrosada, gente. Primeira Olimpíada das Meninas. Então, assim, deu pra perceber que ela não tava bem. Deu pra perceber mesmo que ela não tava bem e ela foi guerreira, não desistiu. Foi até o último, cara. E, assim, parabéns pra ela. É, ainda bem que ela tá bem, mas realmente foi até um pouco agoniante, Vini, assistir a entrevista. Eu assisti a entrevista ao vivo, deu pra ver que ela não tava bem, não.
É, então estimamos melhoras aí pra ela, que, como eu falei, eu mesmo passo mal no verão, né? Pressão baixa. Na ginástica artística, Flávia Saraiva terminou a competição final da trave de equilíbrio na sétima posição. Já a Simone Biles, que voltou a disputar provas após ter se ausentado de praticamente tudo, né, da ginástica, para cuidar da sua saúde mental, conseguiu a medalha de bronze na prova.
É, gente, a gente tava comentando sobre isso, né? É, falamos das desistências dela e outros. Porque acabou sendo. É, se arrastando por um período, né? Ela não. Ela foi desistindo aos poucos das coisas e foi confirmando aos poucos, né? Tanto que a gente descobriu que ela participaria das traves praticamente no dia que ela ia participar das traves. E é aquilo, né? A gente sempre fala o quão é importante os dias de hoje, traz diversos problemas psicológicos. É, existem várias questões, né? Ela é uma atleta norte-americana. Americana, ela trabalha, então ela tem sim todo o incentivo necessário pra ela viver como uma atleta, mas a gente também não tem noção como é ser um atleta de primeiro mundo nos Estados Unidos, com a cobrança que os americanos normalmente fazem, então realmente a gente não sabe. A gente vem da pandemia que tem deixado todo mundo com problemas de ansiedade, problemas pra dormir, problemas pra lidar com as suas próprias questões emocionais, e ela é ser humana, né, gente? É triste, mas isso só faz a gente perceber quanto esses atletas são seres humanos, eles sentem, às vezes a gente fica aqui em casa criticando, né, e não faz nada, a gente brinca, né?
É.
Virou até um meme isso na internet. Eu aqui em casa criticando os atletas, comendo aquela pizza, né? Tomando aquele copão de refrigerante e, assim, eles são gente como a gente, né? E é impressionante, né? Porque com tudo que aconteceu, com os problemas que ela tá passando aí, e provavelmente ela deve estar sendo no país dela extremamente criticada, cobrada de um lado. Deve
demais,
sendo...
você não tem nem ideia.
É, a gente tá no Brasil, então a gente não consegue saber, mas eu acredito que nos Estados Unidos deve estar sendo uma cobrança, uma falação sobre isso, então ela deve estar... Imagina você, né, ali no momento pessoal, seja ele qual for, ou, que te deixe mal, e todo mundo ali fora falando o quanto você, sei lá, arregou, o quanto você decepcionou, o quanto, sabe? Meu, isso aí não deve ser fácil não, hein, gente? Então eu acho que ela precisa de gente, mais pessoas pra apoiá-la e não pra cobrá-la, né? E mesmo assim, bronze, Vinícius. Como que faz com essa menina?
Não estando bem, exato. E ainda foi bronze. Imagina...
Exato. Não, eu não sei nem o que eu não sei, entendeu? Ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. E eu acho que assim, eu honestamente, o que eu penso, eu acho que a gente tá num momento de transição do mundo, que é transformar o mundo em uma coisa mais humana, né? A gente tá finalmente começando a tentar ser um pouco mais humano. E, poxa, ela já trouxe tantas alegrias pro país, né? O que que custa nesse momento aí a galera abraçar ela, fortalecer ela, pra que na próxima Olimpíada ela chegue com tudo? Porque já foi, né? Essa já passou, então não tem por que as pessoas ficarem cobrando mais a menina do que ela já tá sentindo cobrada e pressionada. Então eu acho que agora é hora de abraçar ela, entendeu? Acolher ela, mandar energias positivas pra que na próxima Olimpíada ela chegue arrasando. Porque a gente não é americano, mas gosta de ver a menina competir. Né?
Ah,
é bonito,
sim.
É bonito. Então a gente queria ver ela também. E acho que tá na hora da gente entender, né? Mas bora lá. Parabéns aí pra Simone. É, espero que ela volte.
Parabéns pra Flávia, que foi muito bem. Infelizmente ficou em sétimo, mas foi muito bem.
Flavinha, maravilhosa. É, bom, sétima do mundo, né? A gente sempre fala sobre... A gente pensa diferente aqui, Vi.
Sim.
A gente sabe como eles sofrem, a gente tá aqui acompanhando, estamos se matando pra tentar acompanhar o máximo possível, né? Com esses horários doidos. A gente vê a agonia deles, então Flavinha, maravilhosa, continua. É, a gente vai estar sempre torcendo por ela. e parabéns. Eu não vejo sétimo lugar, não. Eu vejo como sétima no ranking mundial. Olímpico, pelo menos.
E de sétimo, vamos para quarto, porque Isaquias Queiroz e Jack Goodman terminaram a decisão da canoagem velocidade classe C2 mil metros. É um quilômetro, gente. É um quilômetro. Na quarta colocação. O ouro foi para Cuba, que passou à frente da China no último lance. O B11 foi para Alemanha.
É, gente, verdade. A prova foi bem disputada, né? É, eu que confesso que não tinha tanto costume de assistir essa categoria, essas provas de canoagem, e me surpreendi. E daqui pra frente vou tentar assistir mais, é bem legal de assistir. E os brasileiros ficaram bem chateados, né? Durante a entrevista pós-prova, deu pra ver que eles ficaram bem chateados. Eles não ficaram contentes não com o resultado. E, mas meninos, fica aqui nosso parabéns pra vocês. A prova foi disputadíssima, cara, disputadíssima. Viu?
Agora falando um pouco de seleções. A seleção brasileira masculina de vôlei se classificou para as semifinais do torneio de voleibol, derrotando os japoneses por 3-0. E a seleção brasileira masculina de futebol penou na semifinal contra o México. Foi 0-0, foi oxo, e na prorrogação também, mas aí nos pênaltis derrotaram por 4-1. E a Espanha acabou de ganhar do Japão na prorrogação por 1-0. Então a final, que vai ser no sábado, vai ser Brasil e Espanha.
Cara, eu tô ansiosa, viu? Eu tô ansiosa porque foi o jogo mais difícil até agora do Brasil, e eu acho que boa parte dessa dificuldade vem porque os outros aparentemente foram fáceis, vamos supor assim, entendeu? E aí traz uma confiança meio falsa de que tá tudo bem, e aí acaba tendo, e meu, o México sempre é um time difícil de jogar. Todo time latino é um time muito difícil de se jogar, né? Mas, né, vamos respirar aliviado, deu certo, e bora, tô ansiosa pra esse jogo aí, Brasil e Espanha. E agora que são elas, né, Vini?
Agora que são elas. E uma última notícia que eu esqueci de dar ontem, mas vamos aqui que eu já separei. O nadador Tom Daley, britânico, ele decidiu inovar, porque ele ganhou a medalha de ouro, tá? Então, beleza, ele é um medalhista. Só que ele também é conhecido por uma outra coisa, Maria.
Por o quê, gente?
Crochê. Então, sabe o que ele fez?
Lembrei.
Na Vila Olímpica, ele fez uma bolsinha pra guardar a medalha dele com a bandeira britânica.
E ele ganhou a medalha de ouro. Gente, foi de ouro a dele?
Foi de ouro.
Gente, eu vi essa reportagem, mas obviamente a gente tem problemas com nomes estrangeiros, né? E a gente não lembra. E agora que você me falou, gente, que bonitinho ele, né? A fotinha dele lá, uma fofura, fazendo... Que legal, adorei.
Ele é um crochêzeiro.
E é uma técnica, né? Uma técnica de relaxamento. Querendo ou não, sim, na foto é bem nítido. Enquanto todos os atletas estão ali, tensionados, olhando ali pro que vem por vir, ele tá simplesmente fazendo crochê. Pura e simplesmente fazendo crochê, Vini.
Quando o Comitê Olímpico Britânico foi divulgar a foto dos seus atletas, né? Ó, esses são que vão nos representar. Ele tava com uma blusa de crochê que ele fez com a bandeira britânica.
Cara, ele... E o pior é que é muito bonitinho os crochês que ele faz.
Ele manda muito bem.
Não é só que ele faz crochê. É bom o crochê dele. Ele fez uma temática, né? A bolsinha tem a bandeirinha do país, não tem? Uma coisa assim?
Vamos para o quadro de medalhas. Em primeiro lugar tem a China, com 32 ouros, 20 pratas e 16 bronzes. Os Estados Unidos vem com 22 ouros, 27 pratas e 19 bronzes. O Japão vem com 19 ouros, 6 pratas e 11 bronzes. Completam o top 5, a Austrália e o Comitê Olímpico Russo. Lembrando que a Rússia em si não pode concorrer, né? Não pode disputar os Jogos Olímpicos por conta de toda a questão do doping. Tanto que ao invés de tocar o hino, toca a Tchaikovsky. E o Brasil está em 18º, com 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 7 de bronze, totalizando 13 medalhas.
É, lembrando aí que a gente tem alguns esportes para começar, a gente tem muito, muito potencial de medalha ainda, gente, calma, né?
Oh, tem muita coisa.
Exatamente, hoje inclusive a gente tem um parque, um skate, e a gente tem muita chance de medalha, viu, gente? Então, fiquem ligados aí, a partir das 9 da noite o Vini vai passar a programação para vocês, mas tem chance de medalha, e tem outros esportes, né? Tem um monte de esporte começando aí, então calma, vamos ter fé aí que a gente vai subir aí nesse ranking, nesse quadrinho de medalhas.
Vamos com a agenda. Se liga o que rola a partir das 18h30, são 7h30 da manhã lá. Começa a maratona aquática. Sim, são 10 quilômetros nadando. A maratona feminina tem a Ana Marcela Cunha. Ela já ganhou o circuito mundial e agora ela quer ganhar a Olimpíada.
Exatamente, vamos ficar ligado aí, porque a gente tem nadadores bons. Então a gente precisa sempre estar ligado nessas questões de nado. E vamos torcer, gente, bora.
Às 21 horas tem as classificatórias do Decathlon. É difícil falar, às vezes, masculino. Às 21 horas começa a classificatória do skate park feminino, que tem a Dora Varela, tem a Isadora Pacheco, tem a Indiara As, que estão lá representando o Brasil.
É, gente, a gente tem 3 atletas. É isso que eu falo pra vocês. Esses esportes que estão sendo implementados, inclusive, já deixo aqui minha opinião, hein? Sou a favor do futsal, hein? Sou a favor do futsal. É, nas Olimpíadas, acho um baita esporte. Acho que tá na hora. É gostosinho de assistir também, né? Eu gostaria. E assim, gente, esses esportes estão dando uma visibilidade pro nosso país, porque a gente tem atletas muito bons que boa parte do nosso próprio país não conhecia, né? Isso é bem legal.
Se você quer ver um esporte diferente, às 7 horas da manhã vai ter Argentina e Índia no hóquei na grama feminino. Você sabia que o hóquei na grama é um esporte olímpico? Pois é. Às 8 da manhã tem o atletismo 3 mil metros, são 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros com obstáculos feminino. Caramba, correr 3 quilômetros ainda pulando.
Então, eu fico pensando nisso às vezes, porque eu tenho dificuldade pra pular sozinha, parada, e pra correr também. Então você imagina juntar os dois. E a gente ainda comenta, né? A gente sentindo o direito de comentar, mas tá bom, vamos aí.
Às 9h30 da manhã temos Brasil e Comitê Olímpico Russo. São as quartas de final do vôlei feminino de quadra.
É, gente, a gente... Olha, agora vai começar, né, Vini? Agora que a gente começa a ficar doido, que a gente realmente começa a surtar, né, gente? Que começa a ficar cada vez mais justinho. Os times que a gente vai pegando são cada vez mais tradicionais no esporte. Então, vamos aí com as meninas.
Então, é isso, Mari. Tem menos coisa que ontem, até porque ontem tinha, né, coisa de sábado, domingo. Menos coisa, mas muita medalha. Ganhamos muita medalha nessa madrugada e já garantimos aí, pelo menos, a prata no futebol, né?
Exatamente, exatamente. Agora a gente vai com os meninos, né? A gente também teve essa madrugada, apesar de ter menos coisa, aconteceu muita coisa mesmo, né? Teve muita participação representativa brasileira e foi gostoso, foi muito, muito, muito agitada a madrugada. Eu, honestamente, acredito que essa madrugada também vai ser agitada, então fica de olho e bora, Vini, adorei, tô ansiosa.
Então, Mari, até amanhã e vamos ficar assistindo e amanhã a gente vai gravar de novo, né, assistindo o jogo de vôlei junto, pra passar nervoso, provavelmente.
Exatamente, porque daí também se alguém para de falar, aí chama algum resgate pro outro, que é tranquilo, a gente se ajuda aqui. Tô brincando, viu, gente? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau, até amanhã, Vini.
Vamos ficando por aqui hoje. O Combo Olímpica é um programa trazido de segunda a sexta-feira com os Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Apresentação de Vinícius Schiavini e produção de Cláudio Dragão Dourado, Francisco Giovanni, Liv Cat, Márcio Neves e Mariana Mastrocolo. Aproveite para assinar o nosso feed nos agregadores de podcasts e também estamos no Spotify. Até a próxima edição. Moto ai torreu a Niai Machô.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.